Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6 da noite.
Essa é a hora H.
No ar. Alô, paraibanos e paraibanas, alô, alô, gente boa em cada canto e recanto dessa Paraíba de audiência. Que prazer, que alegria, estamos juntos, misturados, conectados com a informação. Boa noite pra você em todo o estado, boa noite, Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron, boa noite pra você ligado com a gente hoje, segunda-feira, dia 16 de setembro, a Hora H já começou, hein?
E vamos que vamos.
De todo mundo, cada segundo do ponteiro de
a hora, tá na hora, essa é a hora, a sua hora, a nossa hora, a hora H.
Está no ar, a hora H.
Aqui na hora H, a partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H. Oferecimento, rede de postos opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. O dia inteiro. Agora. Agora. Na Hora H.
Fraudes. Empresário é preso suspeito de usar até defuntos como clientes falsos para sonegação de 17 milhões de reais com vendas de frango.
Acidente. Muro de prédio em construção desaba em João Pessoa e deixa trabalhador ferido na capital.
Mobilidade. Trânsito na BR-230 sofre alterações no sentido João Pessoa-Campina Grande a partir de hoje.
Eleições 2024. Apesar de denúncias de candidatos da oposição, juízes de João Pessoa dizem não enxergar risco para a eleição na capital e descartam tropas federais.
Eleições 2024. Em Patos, prefeito Nabô Vanderlei lidera pesquisa Opinião Rede Mais com 66,7% das intenções de voto.
São Paulo, Polícia Civil abre inquérito para investigar cadeirada de José Luiz da Atena contra Pablo Massal em debate.
Em entrevista, na Hora H de hoje, na TV Manaíra, logo mais às 8h40 da noite. Uma conversa com o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador João Benedito.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Uma terça-feira com previsão de sol na maior parte da Paraíba.
Com temperatura máxima em 33 graus e a mínima 19 graus.
A hora na Paraíba agora, 6h03.
6h03.
É a hora H.
No ar.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Heron Cid.
Paraibanos e paraibanas, estamos na era da banalização do grotesco, que poderia se restringir às redes sociais, de fama e de assuntos efêmeros e fúteis. Mas essa banalização do grotesco descambou de vez para a política. De um lado, um candidato que agride com palavras, com mentiras, calculando exatamente os benefícios das consequências. E se houver consequência grotesca, como ele calcula, melhor ainda. Porque cumpre o papel de chamar a atenção e provocar o que os entendidos chamam de engajamento. Do outro lado, um candidato que não suporta provocações e que decide ao vivo e em cores, mesmo com toda a prática do jornalismo, da comunicação e da televisão, resolver as suas diferenças no braço e na a inaceitável agressão física e na violência. O debate ou a falta de debate em São Paulo, capital do mesmo estado, ilustra grotescamente, terrível e melancolicamente o atual momento da política nacional. Importa pouco, pouquíssimo, a ideia, menos ainda as propostas. Vale mesmo a lacração, as provocações, o entretenimento, os recortes. A política vai cavando mais fundo o poço que já se encontra, e o mais deprimente é que há um grande contingente expressivo de eleitores que se diverte e chafurda nesse fundo de poço. No nível que está, o maior agredido é o eleitor, a maior agressão é contra a própria política e a democracia. Uma política e uma democracia que anda ferida de morte por palavras, ações ou omissões.
Credibilidade, coragem pra falar a verdade, pra Paraíba sintonizar, Eroncide está no ar.
No ar, na Hora H.
Hora H.
O tempo não para, a vida não para, toda hora o mundo muda. O tempo não cala, a vida dispara, toda hora o mundo fala.
Alô, para, alô, Paraíba.
Precisa de uma voz precisa.
Estamos juntos, misturados, conectados com a informação.
De fato, sem dizer.
Aqui ao lado de Alisson Bezerra, falando do alto da Torre Norte do edifício TCT na capital do estado.
Uma opinião.
Em João Pessoa, Rádio Pop, Campina Grande, Pop Cariri, 101 FM. Cheguei Paraíba, com mais 25 emissoras em conexão com a Rede Mais Rádios. A partir de agora, quem gosta de jornalismo de verdade, quem não tem tempo a perder, se liga aqui. Na Hora H.
Está no ar, a Hora H.
Te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro,
paraibanos e paraibanas,
na brisa que vem do
amanhecer. Na despedida do dia, nas boas-vindas da noite, nós nos juntamos aqui para agradecer ao nosso bom, generoso, justo e misericordioso Deus.
Ouço a sua voz ecoar.
Os rios não bebem sua própria água.
Posso ver criar.
As árvores não comem dos seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo. As flores não espalham o perfume para si.
Toda criação.
Viver e existir pelos outros, para os outros. é também da nossa natureza. A vida é até muito boa quando estamos bem, quando estamos felizes. Mas não foi feita para a nossa realização em si mesmo. A vida é muito melhor quando cumpre propósito de poder alcançar e fazer o bem também a outras vidas. Como os rios, como as árvores, como o sol, como as flores. Toda a natureza fala sobre isso. E Deus também nos pede isso. Ao lado de Alisson Bezerra na Hora H.
Mais uma semana na companhia dessa Paraíba inteira de audiência. Tudo bom, seu Aaron Cires César Soares?
Graças a Jesus Cristo de Nazaré.
Amém, amém, amém. Que bom, que alegria, Paraíba, saber que você pôde descansar nesse final de semana e tá ligadinho com a gente aqui na Hora H. Aproveitar, Aaron, e mandar um abraço especial a todos os comerciários dessa Paraíba inteira. Hoje é dia do comerciário.
Um abraço.
Um dia um pouco atípico nas ruas de João Pessoa, pelo menos, Aaron. Porque não havia aquele movimento anterior que a gente consegue, costuma observar nos dias comuns, né? Então, as lojas estavam fechadas hoje, apenas restaurantes, alguns supermercados, padarias e farmácias abertos, serviço público também funcionando, mas o comércio em si estava fechado hoje em alusão ao dia do comerciário. Então, mandar um abraço a todos os comerciários que estão voltando para casa agora, que estão ouvindo a gente nos trabalhos. Obrigado sempre por sua audiência aqui na Hora H e parabéns por esse dia. A partir de agora, você pode interagir conosco, mandar sua mensagem no 993465236, repetindo 993465236. Manda tua mensagem de até 30 segundos e participa conosco aqui na Hora H.
Comigo você fala agora no Instagram, me siga no Instagram, será um prazer falar com você no arroba Aaron Cid. Me siga aí, me dê esse privilégio.
Arroba Aaron Cid, Aaron com H, Cid com demudo no final, tudo junto e misturado.
Assista e acompanhe, interaja conosco através da Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB no YouTube. Até às 7 da noite, é jornalismo sem parar no seu rádio, aqui na Hora H.
Você está na Hora H. Hora H.
6h12 agora, 6h12, você acelera agora para os postos da Rede Opção enquanto a gente acelera para as informações. Tá no trânsito, precisa abastecer seu carro, abasteça nos postos da Rede Opção. Em João Pessoa, Recife, Guarabira, Sapé e Campina Grande, na hora de abastecer, todo mundo já sabe, tem sempre opção no seu caminho. Compromisso com qualidade e segurança, empresas do grupo Nelson Lira Filho. Hora H! 6h13, o Alisson Bezerra começa a edição de hoje da Hora H aqui no rádio, convidando você de toda a Paraíba para acompanhar logo mais às 8h40 da noite, logo depois do Guia Eleitoral da TV, na TV Manaíra, a Hora H na televisão, na TV Manaíra. Uma entrevista imperdível com o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, o desembargador João Benedito da Silva, que o Alisson Bezerra, ao menor olhar, a menor pesquisa, já nos mostra uma vida, uma biografia muito interessante, alguém que saiu de muito baixo, da zona rural, do interior de Pernambuco, filho de cortadores de cana, ele também agricultor durante a infância e adolescência, então da roça de Pernambuco para a presidência do Tribunal de Justiça da Paraíba, tendo que enfrentar, entre outros obstáculos, um enorme, sobretudo décadas atrás, o preconceito racial. Foi era o único negro na sua turma de alunos do curso de Direito lá na Universidade de Pernambuco. E aí dá para imaginar o que ele teve que transpor até chegar onde chegou. Então, os bastidores dessa história e também os desafios da presidência do Tribunal de Justiça da Paraíba, da magistratura, do percurso que ele andou até aqui, logo mais às 8h40 da noite, na TV Manaíra e na Hora H. Quero convidar você, me dê a satisfação de poder contar com a sua audiência, assim como você nos faz generosamente aqui na Rádio Pop 89.3 em João Pessoa e em todas as emissoras da Rede Mais em toda a Paraíba.
Estarei ligadinho, imperdível, Justiça em Pauta hoje a partir das 8h40 na Hora H na TV Manaíra. Antes a gente acionar o repórter Albemar Santos, Heron, deixa eu só abrir aqui o programa para desejar e celebrar a vida desse companheiro nosso aqui de bancada da Hora H. Esse menino revelação aqui, João Pedro Gomes, que ontem completou mais um ano de vida. Tá novinho, Verão, 21 anos só.
É um menino,
muita estrada pra percorrer aí na vida. Mas a grata alegria que nós temos de ter João Pedro aqui na equipe da Hora H da Rede Mais. Parabéns, João. Sucesso sempre. Alegria contar com você conosco aqui.
Parabéns, João Pedro Gomes, menino prodígio que vai muito longe, porque entre muitas qualidades tem paixão pelo que faz. Quer ver alguém muito bem sucedido na profissão? Veja como ele é apaixonado pelo que faz. Quem tem paixão pelo que faz sempre fará com muita excelência. É o caso de João Pedro Gomes, que tem uma genuína afeição pelo jornalismo. Isso fica muito visível no dia a dia com ele trabalhando aqui na redação do portal Mais PB, nos microfones do programa Hora H. Anotem esse nome e vocês ouvirão falar muito dele: João Pedro Gomes.
Nós vamos agora à BR-230 na região metropolitana de João Pessoa. Atenção você que precisa trafegar diariamente para Campina Grande e há mudanças depois de Santa Rita. Albemar Santos, que mudanças são essas? Como é que os motoristas devem agir? Boa noite, Albemar.
Boa noite, Albemar Santos.
Boa noite, Alisson. Boa noite, Heron. Boa noite, o aniversariante do dia, João Pedro. Tô sabendo que tem bolo aí, vou dar informação aqui, correr para a redação para comer um bolinho com refrigerante, viu?
É bom, né?
Pois é, agora ao que interessa, que é o aviso do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT, sobre a interdição do trecho da BR-230 em Santa Rita, entre os quilômetros 38 e 65, ali próximo já à ponte do Rio Paraíba. Segundo o DENIT, a interdição, que já acontece desde essa segunda-feira, é importante para a realização de serviço de micro-revestimento asfáltico nas pistas principais da rodovia. Ainda de acordo com o órgão, a obra será executada primeiro no sentido crescente da rodovia, ou seja, no sentido João Pessoa-Campina Grande, depois o serviço será realizado no sentido contrário. O órgão alerta que as obras serão realizadas no período diurno e por prazo indeterminado. O órgão pede também que os condutores redobrem a atenção no trecho citado e que obedeçam a sinalização, especificamente no trecho específico lá das obras, para que sejam evitados acidentes por uma questão de segurança. Portanto, já começou desde essa segunda-feira a interdição lá na BR-230. Repito, entre os trechos 38, quilômetro 38 e 65, bem próximo à ponte do Rio Paraíba, Heron e Alisson.
Albemar Santos, estou vendo que você está aí na BR-230 aí, e parece que depois de agenda de sexta-feira do ministro, nós temos mais novidades para os motoristas que trafegam entre João Pessoa e Santa Rita. É isso, Albemar?
Estão arrancando os postes, Albemar?
Exatamente. Não é só o problema dos postes, não, viu? Teve anúncio também. O ministro Renan Filho se comprometeu em autorizar o início de estudos para a triplicação da BR-230 em outro trecho. Calma, não é esse aqui não, esse aqui já foi autorizado, é outro trecho. Também da BR-101, entre o viaduto de Oitizeiro, nas Três Lagoas, até a região ali da área do Hospital Metropolitano em Santa Rita, ali naquela bifurcação que é bem complicada, como quem vai para Natal, você pega um pouquinho à direita ali para sentido Natal e um pouquinho puxando para a esquerda na 230 para Campina Grande. Geralmente as pessoas se confundem ali, é um trecho muito complicado, tanto na ida como na volta. Portanto, o ministro Renan Filho autorizou estudos para triplicação daquele trecho, e isso se deu graças a uma solicitação, um pleito do governador João Azevedo durante a audiência na última sexta-feira com o ministro Renan Filho. Vamos ouvir o que disse o governador João Azevedo em relação a esse anúncio.
Foi muito mais no sentido de tirar do ministro o compromisso, e foi assumido lá, que ele fizesse o projeto do trecho das Três Lagoas até o Metropolitano, passando ali em Bahia, que é um dos trechos mais problemáticos ali. Ele ficou de fazer o projeto e nós ficamos de compartilhar os custos. O Estado vai bancar parte daqueles custos para resolver aquela questão. Da mesma forma, um contorno, quem vem de Campina Grande e quiser ir para Natal, para não ter que fazer um retorno em nível hoje que acontece ali, os caminhões vão poder fazer um pequeno arco que será feito ali no viaduto.
Pois é, Herão e Wallace, só nos resta torcer para que as obras nesse trecho também comecem e que terminem rápido.
É, que com vocês. Que sejam ainda nesse século, né, Albemar? Mas tomara, né? O governo fez a parte de pedir, né? Cabe o ministro fazer.
Obrigado, Albemar Santos. Sempre ligarinho com a gente aqui com as informações na Hora H.
Valeu, Albemar Santos. Na interação, quem tá aí na central da interação? 993-46-5236. Quem é que tá na linha? Vamos que vamos. Central da Interação.
Você na Hora H. Central da Interação.
993-46-5236. Daqui a pouco tem a história do empresário que estava usando até defunto para sonegar 17 milhões de reais na Paraíba.
Fraude.
Nem os defuntos se escaparam, Heron, da fraude aqui com a venda de frango. A Paraíba no ar, boa noite.
Heron Cid, Alisson Bezerra. Oi, meu. Eu sou poeta, mas posso afirmar que vocês estão botando para quebrar. E obrigado por nos manter sempre bem informados. Romualdo Figueiredo, né?
Obrigado, Romualdo.
Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Campina Grande e região.
Tive um medo danado dessa rima do Romualdo. Sou poeta, mas ainda bem que ele botou afirmar para rimar no final, né?
Heron Cid,
e vocês estão botando para quebrar,
poeta,
né?
Poeta, mas posso afirmar. Se vocês estão botando pra quebrar, aí ó.
É, pelo menos é pra quebrar. Tem mais pra torar também que rimava, né?
Tem mais gente conosco aí, é Paraíba no ar, boa noite.
Oi, Heron Cid, boa noite, meu amigo. É de volta aqui de Jacarapé. Estou na escuta do programa Hora H. Um abraço aí pra seu companheiro. E todos que estão na sintonia. Valeu, um abraço.
Heron Cid, abraço, um
prazer
pra
ter conhecido você ontem, viu?
Obrigado, meu amigão. Edivaldo do Jacarapé, um lutador da comunidade do bairro do Jacarapé, em João Pessoa. Comunidade muito esquecida, viu, Alisson?
Precisa de atenção do poder público.
Ontem fiquei assim, impressionado com o que eu vi do relato de moradores da comunidade do Jacarapé.
Inclusive, Heron, é atenção, Heron, do poder público para benefícios do pessoal que mora lá. Porque às vezes, Heron, tem um ou outro que por ter alguma...
Atravessa, né?
Não, por ter algum patamar ou ocupar algum cargo, tenta fazer o maior benefício, mas é só na sua redondeza ali, no seu entorno. Ali, ó, nos 4 metros ao redor. Para quem tá na região, os problemas acabam complicando-se ainda
mais.
Essa
é uma comunidade invisibilizada em João Pessoa.
Precisa atenção.
Ainda tem muitos invisíveis numa cidade desse tamanho.
E tem um potencial gigantesco, turístico, econômico, culinário lá. Tem mais gente conosco aí?
6:22 na Hora H.
Boa noite, Heron Cid. Boa noite, Wallace Bezerra. Boa noite a todos que estão na escuta desse maravilhoso programa, a Hora H. Boa noite a toda São Bento, a toda Paraíba. Estou aqui na escuta desse maravilhoso programa. Que Deus abençoe vocês e a todos que estão na escuta. Muita paz e saúde. Antônio Cavalcante, São Bento da Paraíba, São Bento da Esquerda.
Obrigado, Antônio. Antônio Cavalcante, de São Bento, na Rádio Solidária FM. Um abraço para você e para toda São Bento. É hora de um intervalo. Aquele abraço, 6:23. Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
A história de um empresário preso hoje em uma operação. Ele é suspeito de sonegar 17 milhões de reais, usando até defuntos para as fraudes.
Defesa Civil interdita a construção de um condomínio residencial no bairro de Tambaú, na capital do estado.
O desfecho da novela por parte de candidatos da oposição em busca por tropas federais para as eleições em João Pessoa.
Os desdobramentos da agressão física do apresentador José Luiz da Atena, candidato à Prefeitura de São Paulo, contra o concorrente Pablo Marçal.
E em Patos, no Sertão da Paraíba, os números da pesquisa Opinião Rede Mais sobre a sucessão na cidade.
Já, já, gente, de volta aqui na Hora H.
O dia inteiro da Paraíba em uma hora.
Até já, 6:23.
Lá, 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 a Hora H volta já.
A sua melhor escolha está no Lojão Rio do Peixe. São móveis, eletros e camas box com ofertas imperdíveis. Roupeiro 6 portas, 2 gavetas e com pés, só R$ 599. Fritadeira elétrica da Grande Frita sem óleo, apenas R$ 289. Ventilador Arno 40 centímetros para mesa ou parede, só R$ 229. Compre na loja, no site ou no nosso WhatsApp 998274400. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Se você quer sair na frente nessa campanha política, conte com a rapidez de uma gráfica que entende do negócio. A Gráfica JB está pronta para atender seu objetivo. Na disputa eleitoral, vence quem impressiona melhor. E o resultado você vê nas ruas. Você vê nas urnas. Faça sua cotação com nossos consultores. Gráfica JB. Qualidade e pontualidade. A gente promete e cumpre.
São Brás é o nome do nosso café.
São Brás é o sabor que a gente quer.
Sabor que traz o dia, que deixa a gente muito feliz. Sabor que desperta, sabor que combina. Sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona. Sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você.
Expofeira Paraíba Agronegócios 2024. Exposição de caprinos, ovinos, bovinos e equinos de todo o Brasil com entrada gratuita. Aproveite. Leilões, palestras, torneios, carros, máquinas e equipamentos agrícolas. E mais, agrofood, agroshopping, feira de agroecologia e flores. De 15 a 22 de setembro no Parque de Exposições Henrique Vieira, em João Pessoa. Realização, Governo da Paraíba.
Rede Mais. Lá, 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 já vai voltar, Hora H.
Hora H, Hora H, Hora H, é jornalismo.
É mais conteúdo.
Coração aberto, cabeça erguida, fé em Deus, fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
6h27, estamos de volta, voltando com essa Paraíba de audiência.
A operação foi deflagrada hoje para combater a sonegação de impostos. Entre os alvos, um empresário do ramo de frigorífico, Heron, foi preso em Cabedelo, na região metropolitana da capital.
Boletim da redação.
Agora, na Hora H.
As investigações identificaram que a empresa sonegou 17 milhões de reais em ICMS, mas a suspeita é que esse número pode ser ainda maior, podendo chegar até 30 milhões de reais. A promotora de combate ao crime contra a sonegação fiscal, Renata Luz, explicou que o frango era vendido para outras empresas, mas as notas eram faturadas para pessoas comuns e aqueles pequenos comerciantes, sem que eles soubessem que seus CPFs estavam sendo usados na fraude. Até gente que já havia morrido também estava como um desses compradores do frango.
Só em nome do CPF de uma pessoa já falecida, ou seja, uma pessoa que depois que faleceu, ela não tem mais como efetuar compra, né? Então foi vendido o valor superior a 4 milhões de reais em frango. Além de CPFs de pessoas falecidas, também CPFs de pessoas muito humildes e que nos informaram que não efetuaram essas compras, que na verdade nem tem respaldo financeiro para efetuar compras nesses valores. Também foram utilizados CPFs de pequenos comerciantes. Esses pequenos comerciantes de bairro que deixam uma banquinha vendendo frango, sabe? Então, pessoas que compravam 10, 15 unidades de frango e que tinham notas fiscais emitidas em seus CPFs em valores de 5 de 10 milhões de reais.
O empresário foi preso em uma casa de veraneio na Praia do Poço, em Cabedelo, que foi um dos alvos da Operação Abate do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal do Estado da Paraíba. A ação apreendeu 5 armas, dinheiro, cheques e 5 veículos. Uma granja do empresário também foi alvo de busca e apreensão em Alagoa Grande, no Brejo da Paraíba. Da redação do portal Mais PB, Roberto Tagino.
Hora H.
Obrigado, Roberto. Tem criatividade pra tudo, viu?
Até os nem os defuntos escapavam aí da fraude.
Até defunto é vítima.
É.
629 na Hora H, 629. Você tá pensando em renovar a sua casa?
Tô sim, hein?
A sua melhor escolha está no Lojão Rio do Peixe. É no Lojão Rio do Peixe que você encontra a verdadeira economia e fica muito mais fácil comprar. Por exemplo, um painel 100% MDF para TV de até 65 polegadas, só 10 parcelas de R$ 99,90. Cama box casal com molas ensacadas. É a preferida, hein? Apenas R$ 849,00. Tô dizendo que a base, box, mais o colchão casal, por apenas R$ 849,00. Fogão quatro bocas, com mesa em vidro temperado, acendimento automático, só 10 parcelas de R$ 89,90. E você pode comprar na loja, no site ou no WhatsApp. O número é o 99827-4400. A escolha certa é com o Lojão Rio do Peixe. Sabe por quê? Porque no Lojão é fácil comprar.
Hora H!
6h30 agora.
Eleições 2024, Heron.
Pesquisa, opinião, Rede Mais, Patos, Sertão da Paraíba, na sintonia agora pela Rádio Itatiunga FM.
Pesquisa divulgada hoje pelo portal Mais PB. Atenção aos números. Se as eleições em Patos, no Sertão da Paraíba, fossem hoje, o prefeito e candidato à reeleição pelo Republicanos, Nabor Vanderlei, venceria a disputa com 66,7% dos votos. Ele lidera a pesquisa estimulada, realizada pela Opinião, contratada pela Rede Mais e divulgada hoje pelo portal Mais PB.
De acordo com o levantamento, o candidato do PSDB, o ex-juiz Ramonilson Alves, aparece em segundo lugar. Ele tem 14,9% da preferência do eleitorado patoense.
O professor Edileudo, do PT, está em terceiro lugar com 2,7%, enquanto a candidata Aline Leite, da Unidade Popular, tem 0,7%.
Branco, nulo ou nenhum são 6,9% do eleitorado de Patos. Já 8,1% dos entrevistados responderam que estão indecisos ou não sabem em quem votar, isso na pesquisa estimulada.
Na pesquisa espontânea, que é quando o entrevistador não cita os nomes dos candidatos e o eleitor responde em quem votaria para prefeito. Com o primeiro nome que vem à mente, Nabor Vanderlei também está na dianteira.
Ele é o mais mencionado com 60% das citações, contra 11,1% de Ramonilson Alves,
1,8% do professor Edileudo e 0,4% de Aline Leite.
Na pesquisa espontânea, branco, nulo ou nenhum representam 6,2% dos entrevistados, enquanto 20,5% disseram estar indeciso ou ainda não sabem em quem votar.
A pesquisa Opinião Rede Mais também mediu o índice de rejeição entre os quatro candidatos à Prefeitura de Patos.
20,2% dos eleitores de Patos entrevistados pela pesquisa Opinião dizem que não votariam de jeito nenhum no ex-juiz Ramonilson Alves.
A candidata Aline Leite, da Unidade Popular, é a segunda mais rejeitada, com 14,2%.
Prefeito Nabor Vanderlei surge em terceiro lugar. Ele é rejeitado por 8,7% dos eleitores de Patos.
Já o professor Edileudo tem rejeição de 8%.
Rejeitam todos os candidatos, 3,6% dos eleitores.
Não rejeitam nenhum, 45,3%.
Essa pesquisa da Opinião foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo PB 08425/2024. Foi realizada nos últimos dias 11 e 12 de setembro e entrevistou 450 eleitores do município de Patos.
O intervalo de confiança estimado é de 95% e a margem de erro máxima estimada é de 4,6 pontos percentuais para mais ou para menos.
A divulgação faz parte do projeto de cobertura das eleições 2024 na parceria dos veículos da Rede Mais, Portal Mais PB, Programa Hora H e a empresa Opinião Pesquisas Sociais, sediada em Campina Grande, que tem 30 anos de experiência no mercado do Nordeste brasileiro.
Os números você pode conferir agora acessando www.maispb.com.br.
6h34, a gente continua falando sobre eleições 2024.
De patos para João Pessoa, a presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, desembargadora Gaminil de Dias, convocou uma coletiva de imprensa hoje no final da manhã para falar sobre alguns assuntos em relação à segurança pública na capital.
Ela informou que os juízes eleitorais de João Pessoa, apesar de pedidos de 3 candidatos à prefeitura da capital, não encontraram motivos suficientes que sugiram que a eleição na capital paraibana e a sua transparência e segurança esteja em risco.
Foi o que disse a magistrada ao ler o despacho dos juízes.
Através dos magistrados titulares, decidido de forma unânime, indeferiu o pedido apresentado pelas coligações e fez ver aos requerentes que ainda que possa haver situações de criminalidade nos locais isolados, em certas comunidades de João Pessoa, não há relato de nenhum fato ocorrido nos locais com ameaças diretas ou indiretas com o intuito de obstruir o pleito eleitoral ou pôr em risco a segurança dos políticos, bem como dos agentes públicos, quanto dos eleitores, que também a justiça eleitoral importa e a força de segurança pela segurança não só dos candidatos, mas dos eleitores. O que ficou constatado, em resumo, o que ficou constatado com as argumentações apresentadas, que se trata de eventos pontuais em determinada comunidade, nada que a polícia militar, que detém treinamento específico para a segurança pública, não possa resolver dentro de um planejamento prévio e de informação antecipada da realização dos eventos de campanha eleitoral. São esses informes e diz o seguinte ainda, e aqui é o que já é de conhecimento de todos os senhores, eles trouxeram só reforçando. O uso de tropas federais é medida exclusiva para viabilizar o cumprimento da lei ou das decisões da Justiça Eleitoral, visando garantir o livre exercício do voto, a normalidade da votação e da apuração dos resultados, e não para policiamento ostensivo. Não se pode confundir o uso das forças federais para fins de segurança do pleito eleitoral com policiamento preventivo e ostensivo. E mais a detalhar. Muito obrigada.
Aí o que disse a desembargadora Gaminil de Dias, que sepulta, pelo menos nesse momento, a necessidade de tropas federais para as eleições de João Pessoa. Porque, Aaron, o que a desembargadora quis dizer foi o seguinte: quando se há a convocação de tropas federais, isso parte do juízo eleitoral, que enxerga que no dia da eleição pode acontecer um eventual problema, como risco de impedimento das pessoas irem às urnas. Segundo a desembargadora, não cabem às tropas federais fazer, por exemplo, a escolta ou segurança durante o pleito eleitoral, campanhas, carreatas, passeatas e afins. Isso, segundo a magistrada, é dever e poder do Estado, Polícia Civil e Polícia Militar.
Bom, aí não tem uma decisão do TRE. Na verdade, a presidente do TRE é porta-voz dos juízes, né? O tribunal julga pedidos de juízes. Os juízes de João Pessoa, diferente dos candidatos, 3 candidatos da oposição, entendem que não há nenhum fato extraordinário que mereça, por exemplo, o emprego do Exército no dia da eleição para reforçar a segurança. Então ela é porta-voz desse entendimento dos juízes. Entendimento diferente, por exemplo, da juíza ou da justiça de um caso pontual, Itabaiana, no Vale do Paraíba. Lá a juíza entendeu que lá havia riscos, em Fagundes também. Então parece que há uma falta de calibramento dessas decisões, Alisson. Se tem risco potencial de alguma interferência indevida ou de falta de segurança em Itabaiana, imagine João Pessoa, uma cidade maior que beira 1 milhão de habitantes e que tem investigações tratando da possibilidade da existência de territórios dominados. Se existem territórios dominados, há um risco de pessoas não poderem votar ou pelo menos exercer o voto com a sua devida liberdade, pelo menos em tese. Então, assim, parece que quando você compara, se a justiça entendeu que havia riscos em Itabaiana, por exemplo, qual é a medida para não empregar tropas federais em João Pessoa? Onde há maior risco de interferência, por exemplo, do crime organizado? Numa cidade do interior, numa capital de tantos bolsões como João Pessoa. Das duas, uma. Ou se viria a regra para Itabaiana ou para João Pessoa, ou a regra de João Pessoa não se viria para Itabaiana e Fagundes. Pelo menos estou fazendo aqui uma leitura do senso comum, para que fosse uma coisa linear. Mas a regra que valeu para algumas cidades do interior não valeu para a cidade de João Pessoa. Sendo que na cidade de João Pessoa há elementos, pelo menos, que acendam uma luz de alerta e de maiores cuidados. Mas não foi isso que os juízes de João Pessoa, eleitorais de João Pessoa, entenderam.
E hoje, durante a agenda para o lançamento de um hotel na capital, o governador João Azevedo tratou essas falas de candidatos de oposição sobre a influência do crime organizado nas eleições como factoide.
Sábado, o nosso time da segurança participou da reunião, foi convidado para participar da reunião. E a orientação que nós demos é: qualquer candidato, qualquer um, que tenha a sua programação registrada dentro do TRE, e o TRE nos passar essa programação, nós vamos garantir o acesso para qualquer que seja o local que ele queira realizar, até para quebrar essa mística que estão tentando criar para João Pessoa. Às vezes factoides reais, às vezes factoides reais. É um momento de disputa em que às vezes as armas que se tenta usar não se avalia o prejuízo e as consequências disso.
Hora de Brasília.
Nós vamos repercutir o episódio.
Só trazer uma informação de última hora da capital da República, antes de trazer o Willer Diniz, para você que está ouvindo a gente na Hora H. Agora há pouco, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que é muito provável o retorno do horário de verão, devido à seca que atinge o país. Atrase os relógios de verão.
Vamos lá. Adiantar o relógio, que a hora está passando. 6h41, os desdobramentos do episódio lamentável ontem em rede nacional, ao vivo e em cores, do confronto físico do candidato José Luiz da Atena, do PSDB, contra o candidato Pablo Marçal, do PRTB. O que já virou meme, já virou notícia, a tal da cadeirada de Zé Luiz da Atena em Pablo Marçal. É, levou ele para o hospital e tudo, cena e aquela coisa toda. E vai gerar também investigação, pelo menos uma apuração da agressão, porque foi uma agressão que os mais preocupados podem até interpretar como tentativa de homicídio. Né? Você pega uma cadeira para lascar na cabeça do outro, se pega na cabeça ali de cheio, ninguém sabe o que poderia acontecer. Poderia gerar até um traumatismo craniano. Graças a Deus não foi esse o resultado dessa violência praticada pelo jornalista José Luiz da Atena.
O Willer Diniz, com a investigação aberta, com toda essa situação, quais são os desdobramentos para o país e qual a mensagem que esse ato de ontem deixa para a política nacional, para agora e para 2026? Boa noite.
Ô Alisson, uma boa noite, boa semana. Definitivamente o Brasil chega ao fundo do poço. É preciso urgentemente repensar esse formato dos debates na televisão e no rádio, porque eles se transformaram num vale-tudo, num octógono, numa luta livre, onde as pessoas vão para ofender, insultar, difamar, injuriar e repetir as suas mentiras. Ontem chegou-se ao cúmulo que um dos candidatos que está em situação em desvantagem nas pesquisas, na terceira colocação, foi com nítido propósito de tentar desequilibrar o seu adversário. E isso chegou ao limite, ao ponto máximo, que gerou uma cadeirada. Veja, não são mais as agressões verbais, nós passamos para a barbárie da agressão física. Lembra até um pouco aí o nosso passado, o passado do Brasil, a própria Paraíba, né, o Alisson? Porque em 1963, o pai de Fernando Collor de Mello, Arnon de Mello, deu um tiro no plenário do Senado Federal, estava armado lá, para tentar matar um adversário que o provocava sempre, acabou errando o tiro e acertando um outro, o senador Zé Cairala, que acabou morrendo. Aí na Paraíba, em 1993, Tarcísio Buriti partiu para cima de Ronaldo Cunha Lima e também deu um tiro que acabou até errando, né? Mas enfim, a política não pode trocar os projetos pelos projéteis.
inúteis. E nós estamos, lamentavelmente, revivendo este momento bárbaro da política, que eu acabei de citar dois exemplos, em que as pessoas não vão mais discutir projetos. Estão ali para debater a gestão da maior cidade da América Latina, a maior cidade do Brasil. E não se fala em proposta, é só agressão, insulto, xingamento, injúria, difamação, ou seja, são debates inúteis que eu não sei a que se prestam. Esse candidato que levou a cadeirada, que eu até nem gosto de pronunciar o nome, obviamente vê que as chances dele de chegar ao segundo turno são bastante rarefeitas e tenta se manter em evidência. Agora, manter-se em evidência quer dizer que isso será transformado em voto? Muito provavelmente não, até porque a rejeição desse candidato é elevadíssima. Mas o saldo disso aí, além da reprovação unânime, é que a Justiça Eleitoral precisa reavaliar imediatamente a nulidade ou a validade desses debates. Eles não estão servindo ao eleitor brasileiro para absolutamente nada, a não ser para esse festival de baixaria que é lamentável e condenável.
6h45 na Hora H. Obrigado, Eiler Diniz, traduzindo esse festival de horrores e do grotesco que se transformou a eleição, lamentavelmente, em São Paulo.
Era,
só
uma
correção, o nosso querido amigo jornalista Gutenberg Cardoso, atento
ouvindo
o comentário ou a participação de Eiler Diniz, lembra? Eron, corrija aí. Na verdade, foi Ronaldo Cunha Lima, então governador, que atirou em Buriti, ex-governador, no famoso caso do Gulliver. Não o contrário, não Buriti que atirou em Ronaldo. Buriti foi vítima de um atentado.
Eram, o que aconteceu ontem em São Paulo acaba também sendo um espelho que nós estamos vendo quase que diariamente no nosso Congresso Nacional. É uma síntese da política nacional, da aberração que, infelizmente, tem se tornado boa parte da política nacional. Discordo de Willer sobre essa questão dos debates. Eles precisam acontecer para que o eleitor possa entender lá. O que não se deve acontecer é a barbaridade que nós estamos vendo, tanto nos debates, quanto no Congresso Nacional, quanto na política. Porque o jovem, o adolescente, que para hoje para assistir uma situação como aquela, vai querer o quê com a política? Vai querer mudar o quê no futuro da política? Infelizmente, nada. Os exemplos não são bons.
6h46, hora de tomar o nosso café.
Bora café,
café São Brás. O sabor que mexe com a gente.
São Brás é o nome.
Esquentou, hein?
Esse é bom.
São Brás é o sabor que a gente quer.
É o sabor que a gente quer. Sabor da Paraíba nas mesas do Brasil.
Brasil!
Sabor que desperta, sabor que combina. Sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona. Sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás, hora da...
6h46, no oferecimento da Gráfica JB. E nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
Um prédio em construção em Tambaú, o muro desabou hoje, deixando um trabalhador ferido. Daqui a pouco, a gente atualiza esse caso. E tem também uma conversa com o ex-procurador-geral do Estado, Fábio Andrade, candidato a desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba.
A eleição da OAB para a vaga do TJ se aproxima. Já já a gente conversa com mais um dos candidatos, essa vaga de desembargador do TJ. Já já a gente volta na Hora H.
O dia inteiro da Paraíba em uma hora.
Se liga aí, rapidinho.
Lá, 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 a Hora H volta já. Rede Mais.
Expofeira Paraíba Agronegócios 2024. Exposição de caprinos, ovinos, bovinos e equinos de todo o Brasil com entrada gratuita. Aproveite. Leilões, palestras, torneios, carros, máquinas e equipamentos agrícolas. E mais, agrofood, agroshopping, feira de agroecologia e flores. De 15 a 22 de setembro no Parque de Exposições Henrique Vieira, em João Pessoa. Realização, Governo da Paraíba.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos múltipla comunicação integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrado.
Se você quer sair na frente nessa campanha política, conte com a rapidez de uma gráfica que entende do negócio.
a Gráfica JB está pronta para atender seu objetivo. Na disputa eleitoral, vence quem impressiona melhor. E o resultado você vê nas ruas. Você vê nas urnas. Faça sua cotação com nossos consultores. Gráfica JB. Qualidade e pontualidade. A gente promete e cumpre.
São Brás é o nome do nosso café.
São Brás é o sabor que a gente quer.
Sabor que traz o dia e deixa a gente muito feliz.
Sabor que desperta, sabor que combina. Sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona. Sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás. Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você.
A sua melhor escolha está no Lojão Rio do Peixe. São móveis, eletros e camas box com ofertas imperdíveis. Roupeiro 6 portas, 2 gavetas e com pés, só R$ 599. Fritadeira elétrica da Grande, frita sem óleo, apenas R$ 289. Ventilador Arno 40 centímetros para mesa ou parede, só R$ 229. Compre na loja, no site ou no nosso WhatsApp 998274400. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Rede Mais, lá, 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 já vai voltar, Hora H.
Hora H, Hora H, Hora H, é jornalismo.
É mais conteúdo, o Alisson Bezerra,
Verão Cid está no ar.
No ar, na Hora H. De volta, 6h51, estamos de volta com essa Paraíba de audiência.
Hora H!
Formar para quem está em João Pessoa agora na BR-230, choveu um pouco, por isso a pista está molhada, então redobra a atenção. Atenção também na redação do Portal Mais PB.
Boletim da redação.
Porque um prédio em construção na capital desabou. Que história é essa, João Pedro Gomes?
Na Hora H, agora.
A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de João Pessoa interditou na manhã desta segunda-feira a obra de um prédio no bairro de Tambaú, após o muro de contenção da construção desabar em cima de um homem de 31 anos. O diretor de operações da Defesa Civil, Renato Lins, detalhou a interdição.
Tudo indica que tem fortes indícios de que foi por um acúmulo de água, de um vazamento de um cano que eles não sabiam que existia no local. E aí, com o tráfego da máquina pesada, pode ter rompido e a água se acumulou e a contenção não suportou o acúmulo de carga excedente e ruiu. A gente solicitou algumas documentações para eles apresentarem num prazo de 48 horas. E aí, após apresentar essa documentação, a obra poderá ser desinterditada.
O homem foi socorrido para o Hospital de Trauma Senador Humberto Lucena, apresentando pequenas escoriações, e após passar por um período de observação, recebeu alta. Da redação do Portal Mais PB, João Pedro Gomes.
Você está na Hora H.
Hora H.
8 minutos para as 7 da noite. 8 para as 7 da noite, o Alisson Bezerra.
Quarta-feira, dia de eleição para o 5º Constitucional da do Tribunal de Justiça da Paraíba,
a vaga da OAB. É a disputa dos advogados por uma vaga no TJ.
Exatamente. E dentre os candidatos está o ex-procurador-geral do Estado, Fábio Andrade, que conversa conosco. Doutor Fábio, boa noite para o senhor, bem-vindo ao Hora H. Na visão do senhor, qual o papel que essa vaga se destina-se para o judiciário paraibano? Boa noite.
Boa noite, Alisson, boa noite, Heron, boa noite muito especial para todos os ouvintes de vocês, do programa. É uma eleição que se aproxima, quarta-feira, dia 18, é um processo que se desenvolve em 3 etapas, Alisson. Tem uma participação da advocacia na primeira etapa, depois tem a participação do Tribunal de Justiça e, ao final, a escolha do chefe do Poder Executivo, a escolha do governador. Essa eleição eu estou disputando em razão da minha trajetória de advogado. Eu sou advogado há mais de 23 anos aqui na Paraíba. Eu já fui conselheiro da OAB por 2 mandatos, já fui membro de diversas comissões da OAB e, além disso, eu sou professor desde 2004. Eu ajudei a formar uma geração de advogadas e de advogados que hoje são meus colegas e foram meus alunos. E eu passei boa parte dessa minha vida acadêmica, dessa minha vida de professor, falando exatamente sobre quinto constitucional. Como professor de direito constitucional, eu falei com os meus alunos sobre a importância de ter no tribunal um desembargador oriundo da advocacia. E é exatamente por conta desse histórico, dessa trajetória de advogado e de professor, que eu coloquei meu nome à disposição da Advocacia da Paraíba, buscando a oportunidade de ser um dos 6 nomes que integrarão essa lista que será enviada ao Tribunal de Justiça.
Doutor Fábio, o senhor até recentemente estava ocupando o cargo de Procurador-Geral do Estado, atuou em alguns casos junto ao Tribunal de Justiça da Paraíba. Essa sua atuação não melindra um pouco essa corrida eleitoral, já que há outros advogados também participando?
Não, acho que não. São 22 candidatos, o Alisson, 14 homens, 8 mulheres, todos com a trajetória de advocacia, uns com mais tempo, outros com menos tempo, uns com um determinado perfil, outros com outro perfil, mas são todos advogadas e advogados militantes que possuem as credenciais para colocar o nome à disposição da advocacia. E eu falo sempre que a advocacia paraibana é livre, é soberana e é consciente, e saberá escolher quem ela acredita que representará bem, que nos representará bem. Eu sempre falo que esse é um processo diferente. Cada um de nós pode votar em até 6 nomes para que seja composta essa lista sextupla. E eu penso que a advocacia define o seu voto a partir de um olhar para as candidatas e os candidatos, imaginando se estaria bem representada por aqueles nomes. Então, todos são candidatos com a mesma condição, em pé de igualdade, e todos estarão com os nomes avaliados pelos colegas para a composição da lista sextupla.
Doutor Fábio, dos últimos tempos para cá, a política nacional colocou o judiciário no centro das atenções de vários assuntos. Em determinadas questões, é possível observar, por exemplo, que ministros da Suprema Corte têm desempenhado o papel de não apenas atuar e dar declarações nos autos, mas em entrevistas, em palestras, enfim, fazendo com que os temas que eram anteriormente comum serem apenas vistos nos autos, agora passem a ser observados nas rodas da imprensa, do judiciário, enfim, na forma pública. Como é que o senhor avalia essa presença do Poder Judiciário, de desembargadores, magistrados, ministros, atuando e dando declarações sobre determinados temas, fora também dos autos? O senhor defende essa liberdade para essa atuação?
Eu acho, Alisson, independente de defender ou não, de uma opinião pessoal minha, mas eu penso que isso é uma realidade que se impôs pelos novos tempos, os novos tempos da comunicação. Eu sempre falo e falei algumas vezes durante essa campanha, quando eu era estudante de direito, o ministro do Supremo Tribunal Federal era para a gente algo assim, quase que você não conseguia identificar quem eram os ministros, como eram os ministros, era uma coisa muito longe. Nós, estudantes de direito aqui na Paraíba, a gente tinha uma visão que estava muito longe um ministro do Supremo Tribunal Federal, um ministro do Superior Tribunal de Justiça. A TV Justiça, o YouTube, as redes sociais, enfim, esses novos modelos, meios de comunicação que nós temos, aproximou muito a sociedade do judiciário como um todo. E aí acho que isso é um caminho sem volta. Hoje os magistrados das cortes superiores, das cortes regionais, das cortes estaduais, são figuras muito mais públicas, são figuras que são muito mais expostas e que, por outro lado, também ficam sujeitas a uma avaliação da opinião pública muito mais dura. Então, eu penso que isso é uma realidade humanidade sem volta. São os novos tempos em que nós vivemos, o poder judiciário mais aberto à sociedade, um poder judiciário cujos membros são protagonistas maiores do que era antigamente, e isso leva a essa exposição que precisa só ser controlada, ser dosada, a fim de que não haja uma exposição pública de matérias que precisam ser primeiramente tratadas e resolvidas nos autos dos processos. Mas...
Se você quer sair na frente nessa campanha política, conte com a rapidez de uma gráfica que entende do negócio. A Gráfica JB está pronta para atender seu objetivo. Na disputa eleitoral, vence quem impressiona melhor. E o resultado você vê nas ruas. Você vê nas urnas. Faça sua cotação com nossos consultores. Gráfica JB. Qualidade e pontualidade. A gente promete e cumpre.
Obrigado, Paraíba, pela audiência, pela sintonia.
Obrigado, Jesus,
por mais um dia.
Obrigado, Jesus. Até amanhã, nós temos um encontro marcado às 6 da noite. Daqui a pouco, Aaron Siri tem Hora H na TV Manaíra.
A você de casa, do carro, do trabalho, paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Fé na vida, Paraíba. A gente se encontra amanhã às 6 da noite.
Na Hora
H.
Até já.
E já, já, 8h40 na TV Manaíra. Espero você.
Valeu, boa semana, hein?
Valeu.
Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz.
Hora H. Oferecimento, rede de postos, opção, São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe.
Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por me ajudar no mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz.